Audiobook grátis apresenta. Um jardineiro preguiçoso plantou num vaso especial a semente de uma fina laranjeira seleta mais, não querendo dar-se ao trabalho de a cultivar, mandou-a para o terreno de um profissional. Pastados anos, lembrou-se da planta, foi buscar e encontrou a árvore feita, grande e carregada de frutos. Somente esses frutos, em vez de serem dourados, sumarentos e doces, eram acres, pequenos e cor de ferrugem. Zangou-se o jardineiro e exclamou: plantei uma laranjeira seleta e encontro uma da terra. Antes eu a tivesse guardado em meu jardim e a tivesse enxertado a tempo. Em poucos minutos, Xavier organizou uma festa em casa, para solenizar a saída das filhas do pensioná-lo. Ela mesma falou ao telefone, convidando algumas famílias mais íntimas a jantarem em sua companhia e a outras que viessem à noite para dançar. Os criados receberam ordens ativas. E ao cozinheiro Shin foi dada liberdade e dinheiro para as maiores fantasias. Lançado o pessoal na patinagem dos enceramentos e na depena dos perus, Xavier mandou avisar a sua filha Marília que a fosse ver ao seu quarto. A Silveirinha 369. Ela tinha ensaiado seu papel e afivelado ao rosto a máscara da mais altiva compostura. Procuraria resumir tudo em meia dúzia de palavras imperiosas e decisivas. Entrava agora em jogo o seu prestígio materno. Escrevia, sentada à sua secretariazinha Luiz XV, quando a filha lhe entrou no quarto tão sutilmente que mal a percebeu. Voltando a cabeça, viu-a de pé, de encontro à porta que tinha fechado atrás de si. Xavier contemplou-a demoradamente antes de falar. A filha conservava o penteado entrançado do colégio, vestia-se de linho pardo e tinha os braços pendentes ao longo do corpo esguio e chato. Os próprios olhos, que eram grandes como os da mãe, se apagavam numa expressão silenciosa, impenetrável. A Xavier começou com voz seca, em que as palavras se destacavam com inflexibilidade. Presta-me atenção, porque o que te vou dizer quero dizer uma vez só. Ofenderam-me os termos das tuas últimas cartas, não estavas em ti quando as escreveste. Antes de tudo, é preciso que saibas que não tenho razão para temer penas do inferno ou do purgatório, e que não quero. Ouviste bem? E que não quero servir de pretexto à realização de ideias a que me oponho. Se alguém te falou de mim com menos respeito, o teu dever seria defender-me e não acreditar em tais conceitos, a ponto de querer sacrificar por eles a tua 37 ou a Silveirinha vida. Desse modo confirmarias um fato que tens o dever de repelir. Tomo a tua resolução como uma criancice, de que espero procurarás fazer-te perdoada. De que modo? Perguntou a moça olhando fixamente para a mãe. Do único como as boas filhas sabem corresponder ao amor e à bondade dos pais, pela sua convivência e a sua ternura. Foi pena que a senhora não tivesse pensado nisso quando me mandou para o colégio. Uma censura agora. Uma queixa. De mais a mais ingrata. Fica certa que se te mandei para o colégio foi para o teu bem. Supós. Tenho a certeza. Não creio. O pensionato é duro e enquanto uma criança não se habitua àquelas disciplinas sofre muito. Ninguém pôde imaginar o que é a solidão para uma alma infantil. Tu estavas no meio de centenas de pessoas. Todas desconhecidas. A senhora sabe que, desde muito pequenina, eu fui sempre como uma gatinha amorosa, amiga de enroscar-me nos colos queridos, vendo-me rodeada de gente estranha eu me sentia num outro país. Como eu chorava no dormitório, à hora do sono, amordaçando-me com os lençóis para que ninguém me ouvisse, em A Silveirinha 271. Vergonhada da minha miséria e do meu abandono. Que medo eu tinha das freiras e como eu me sentia desfalecer de manhã, muito cedo, ainda em jejum e já ajoelhada na igreja, no suplício de orações que eu não podia entender. quanto me sentia diferente das minhas colegas, na hora do recreio, quando as outras andavam em grupos, abraçadinhas, ou no estudo que me parecia tão confuso e tão árduo. O meu desespero e a minha saudade traziam-me toda para aqui, e ninguém daqui acudia ao meu sofrimento. Sofrimento, sim, sofrimento horrível. Custava-me a engolir os alimentos insípidos das refeições escolares, pensando nos bons acepipes que meus pais e os seus criados estavam comendo em minha casa, quando eu passava fome. A cama que me davam estava bem longe de se parecer com a minha, e os meus pavores noturnos tinha de o suportar calada e tremendo. Perseguia-me a saudade da minha casa, do meu cantinho do jardim, maior para mim do que todo o parque do colégio, onde não me era dado tocar numa flor. Tinha saudade da senhora, de meu pai, da minha irmã e sobretudo da minha ama, que todas as noites me ia deitar e contar histórias até me ver adormecida. A minha ama, que me dava doces e penteava os meus cabelos. No colégio não há tempo para em menor que treter a imaginação das crianças com histórias de fadas, nem mãos desocupadas para fazerem a. 273 A Silveirina. Toilette de meninas da minha idade. Tudo é seco, disciplinar, metódico. Sentia-me enregelar ali, e pouco a pouco, comecei a experimentar um grande ressentimento pela senhora e por meu pai. Mas não haveria lá também outras meninas em iguais condições? Exclamou Xaviera com espanto pelas palavras e pela expressão da filha. Que me importava a mim a condição das outras? Eu lembrava-me que, em frente à nossa casa, a casa onde eu nasci, onde viviam meu pai e minha mãe, onde havia fartura e alegria e estavam os meus animaizinhos, e as minhas bonecas, lembrava-me que, bem em frente dessa casa querida, havia um colégio, onde todos os dias se cantava, e de onde à tarde eu via sair ranchos de crianças alegres, algumas pelas mãos das suas mães, que as iam buscar. Para aprender, eu não teria precisado ir para tão longe. Por que não te queixaste então? Por cobardia. Ou talvez porque as crianças sabem sentir mas não sabem falar. Vindas-te agora. Para isso estive 10 anos no colégio. Mas não falo por vingança. Falo porque chegou a hora de falar. As tuas ironias e recriminações vêm fora de tempo e de propósito. Tens idade para compreender que a nossa intenção foi a melhor do mundo. Não aceito os remorsos que me ofereces. A Silveirinha 273. Pelas tuas torturas de colegial. De resto, elas foram tamanhas que saíste do colégio a contragosto. E que pouco a pouco me fui afazendo a tudo. Tua irmã nunca se queixou. Minha irmã já me encontrou lá dentro, teve-me a mim para suavizar-lhe os terrores, servi-lhe de mãe. Eu já gostava daquilo. O hábito é uma segunda natureza. Depois, as irmãs conquistaram a minha amizade. O que havia de ressentimento por vós e de inveja pelos outros, foi substituído em meu coração pelo afeto por elas. Ah! Não há que estranhar. Durante os 10 anos em que vivi sequestrada da minha família, só encontrei carinho e doçura na convivência das minhas mestras. Mas nós íamos visitar-te de vez em quando e vinhas passar as férias conosco. Como visitas também. E levar muito longe o absurdo. E a simples verdade. Quando tiveres filhos, se os amares verdadeiramente as de fazer o que eu fiz. Não terei filhos. Ah! Mas se os tivesse, haveria de criá-los ao redor de mim. Eu não tinha capacidade para instruir ninguém. A 274 Sveirinha. Não morávamos num deserto. O Rio de Janeiro é uma cidade coalhada de ex-lernatos. Não prestam. Quando assim fosse, em nossa casa havia lugar para uma aula de crianças, onde o mestre de fora nos viesse ensinar. Meu pai é rico. Já era rico nesse tempo. Pouco mais cara lhe ficaria a nossa educação. Como tu raciocinas? Tenho lido tempo para pensar. Eram coisas ditadas pela saudade, pelo amor do lar. E é por amor do lar que te queres fazer freira? E que, com o tempo... E pela ausência, tive de me afeiçoar a outros lugares e a outras ideias, como acabei de lhe dizer. O meu lar era aquele. E a outras pessoas, também. Também. Não há nada que estranhar nisso. E humano? Falas como um doutor. Para que estive eu tanto tempo no estudo? Outras saem aparentemente como entraram. ao menos eu, não dos teus sacrifícios, porque não te falo nos meus, que os não compreenderias ainda, colherás a recompensa na tua vida de mulher, que principia agora. Consinta que lhe diga, minha mãe, que não vale a pena sacrificar a vida da criança à vida da... A Silveirinha 27. Mulher, antes que uma acabe, pode vir a morte e não consentir que a outra principie. Se eu pudesse escrever livros, diria, deixai brincar as crianças e trabalhar os adultos. E por que não hás de escrever? Porque prefiro rezar. Estou mais habituada. Os hábitos variam, segundo a sociedade em que se vive. Por que não foste franca? Por que seria inútil? Tudo quanto eu dissesse, criancice, foi melhor assim. Os pais não toleram que os filhos menores possam ter opinião. Repudiam sem exame tudo que lhes contraria a sua maneira de pensar, embora a maior parte deles não tenha ideias próprias sobre assuntos de educação. Limitam-se em geral ao que lhes parece mais cômodo, sem cogitarem no que isso possa representar de humilhação para os filhos pequenos. Estás uma sabia. E que eu tenho observado muito. Quer então, minha mãe, que eu renuncie à ideia de me fazer religiosa? Sim. Peço-lhe que se lembre de que até hoje nunca lhe pedi nada, só obedeci. Que queres dizer com isso? Que os direitos mais fortes são os conquistados pelas virtudes mais persistentes e bem demonstradas. 376 A Silveirinha. Precisas ir aprender outra linguagem. Quando tiveres de falar comigo. Por enquanto só. Te peço que não tornes a falar em te lazeres, freira. Enquanto não chegar a tua maioridade. Prometes? Prometo. Espero que até lá mudarás de tensão e te capacilarás de que aos teus sacrifícios corresponderam os nossos, que merecemos de ti alguma coisa mais de que pensas. Podes voltar lá para dentro. A colegial acabou, esperemos que a nova vida te seja favorável. Xaviera chorava. A filha contemplou-a com surpresa, com uma grande surpresa. Vem abraçar-me ao menos, Marília, e perdoa-me se te fiz sofrer. A moça correu a abraçar a mãe com força e fugiu. À hora do jantar, a casa resplandecia de flores e de luzes. Xaviera conseguira dar certa elegância às filhas e lazer sobressair a Zuleika com arranjos seus. À mesa, sentou-a perto do lujeiro. Bem em frente ao monumento reproduzindo o urn. Açúcar, amêndoas, ovos e frutas, um quiosque de Pequim, verdadeira maravilha da arte culinária. Do coque exímio e já afamado em todo Botafogo. Ficaria assim o par, livre da vigilância inconsciente dos vizinhos fronteiros. Antes de se sentar à mesa, já o ludgeiro fora informado pelo Juvem. A Silveirinha 277. Tino que a morena Zuleika pesava 500. Contos de réis em moeda sonante que era muito meiga, e tocava piano como um anjo. Esta última prenda era a que ele dispensaria, caso tivesse de escolher algumas. Por seu lado, a menina sabia que o ludgeiro era o homem da moda, amado pelas mulheres e desdenhoso delas. Ao princípio, teve medo que esse homem lhe dissesse coisas difíceis de responder, que ela mal atingisse mais. Maior que ludgeiro fosse simples e dentro de poucos minutos riam ambos como bons camaradas, trocando ideias e impressões com a maior naturalidade deste mundo. De uma das vezes a hilaridade foi tão espontânea e tão viva, que a Xaviera voltou para eles um olhar de advertência. Mas perdeu seu tempo, porque não repararam nisso e ela levou à boca sua taça de champanhe para disfarçar uma certa comoção, que, malgrado seu, lhe fazia tremer os lábios numa palpitação de amargura e de tristeza. Era como se saudasse o desaparecimento da sua última aventura de amor. 1G